O governo federal anunciou o Plano Safra 26-27, considerado o maior valor da história, 610,3 bilhões de reais em crédito para o setor agropecuário. O pacote traz redução de taxas de juros em diversas linhas de financiamento, aumento dos limites de crédito para algumas modalidades e reforço aos investimentos em modernização e armazenagem. Apesar dessas novidades, um dos principais pleitos do setor, que é a renegociação das dívidas dos produtores rurais, ainda depende da apresentação de um projeto e da aprovação do Congresso Nacional. Para entender os impactos dessas medidas e os desafios que permanecem para o campo, conversamos nesse momento com Anderson Sartorelli, técnico do Departamento Técnico e Econômico do Sistema FAEP. Anderson, bem-vindo à CBN, bom dia.
Bom dia, é um prazer estar aqui falando com vocês.
O Plano Safra 26-27 foi então anunciado e colocado como o maior pacote da história anunciado até aqui. Mas na prática, esse aumento de recursos representa realmente mais crédito disponível para o produtor ou ainda assim, diante das demandas, é um valor que é insuficiente?
É, a gente entende que esse valor ele é insuficiente para atender as demandas do setor, né? Principalmente pela conjuntura e pelas condições que esse Plano Safra ele foi colocado. Né? Nós tivemos aí até um aumento, né, de forma nominal dos recursos, só que quando a gente vai olhar, né, nas minúcias do plano, assim, o que de fato foi colocado para operacionalização desse plano, né, e a gente entende que nós tivemos uma diminuição em relação aos valores do ano passado. Né? E um exemplo disso é quando a gente pega o total de recursos, né, aí tu comentou de 610, a gente trabalha aqui para agricultura empresarial, né, que é o nosso principal foco, 525 bilhões de reais, não é todo esse valor que está disponível, que vem do governo, né, para o Plano Safra. Né? Esse valor ele inclui CPRs, né, que é uma artimanha, né, do governo federal nos últimos anos para inflar esse Plano Safra, e acaba, no intuito de bater recordes, né, de valores, aumentando esse valor de CPRs e aumentando o valor também de juros livres, né, juros de mercado. E quando a gente fala de juros de mercado, juros livres, não é um plano safra, não é uma questão que o governo está colocando recursos, que está se esforçando para financiar, né, custear o setor. Então, se a gente pegar o plano safra do ano passado, em comparação com o plano safra desse ano, nós tivemos uma diminuição nos recursos equalizados. Ou seja, recurso equalizado é aquele recurso que o governo coloca, né, dinheiro da União para baratear esse crédito para o produtor. Nós saímos de um recurso de 113 bilhões em 2025 para 97 bilhões em 2026 agora, né, para o próximo plano safra. Então, diminuiu o valor de recursos equalizados. E, na prática, isso dificulta para os produtores acessarem esses recursos. Sem contar que, muitas vezes, o plano safra que é anunciado, né, o que é anunciado ali, os seus valores, ele não chega para o produtor. Né? Se a gente for pegar também uma análise dos últimos planos safra, tem sobrado recurso do que é anunciado e daquilo que é, de fato, contratado pelo produtor. O ano passado, só na agricultura empresarial, nós tivemos uma sobra de recursos, ou um hiato, né, do que sobrou, do que foi anunciado, 78 bilhões. Ou seja, 78 bilhões do plano safra não foram contratados. Né? E não foram contratados por quê? Porque não tem recurso para equalização, porque as taxas de juros estão elevadas, porque o produtor está endividado e muitas vezes não consegue acessar esses recursos. Então, assim, é muito mais um plano safra inflado, né, para colocado como recorde do que de fato operacionalizável para o produtor.
O governo também reduziu as taxas de juros em diversas linhas de financiamento. Qual é a sua avaliação sobre essa redução?
Olha, teve uma redução, né, até 1,5% ali na agricultura empresarial. No Pronaf nós tivemos também, na agricultura familiar nós tivemos uma redução. Só que assim, quando a gente vai pegar a inflação do período, os custos de produção desse período, né, e o próprio recurso equalizado, né, que está disponível, É praticamente marginal essa redução de juros. Nós sabemos que existe uma Selic que está ainda alta, né? Isso dificulta, né, para o próprio governo reduzir essas taxas, mas eu acho que por se tratar de um setor tão estratégico para a economia brasileira, né, deveria haver um esforço a mais, né, para subsidiar esse setor que o ano passado representou, né, e garantiu o saldo da balança comercial que nós temos hoje. Então, se a gente pensar como estratégia econômica, né, o setor merecia um plano safra mais robusto e com condições melhores de serem acessadas pelos produtores.
A renegociação das dívidas ficou de fora desse anúncio principal e ainda depende do Congresso Nacional. Qual é a importância dessa medida para os produtores que enfrentam dificuldades financeiras? Porque tem sido dificuldades, primeiro, registradas em quase todas as regiões produtivas do Brasil, mas também muitas dívidas estão se tornando, a depender da realidade do produtor, dívidas quase que muito complexas de serem pagas devido a questões de juros, enfim, aos valores. Como está essa temática vista aí do ponto político também, já que envolve aqui a participação do Congresso Nacional?
Olha, esse tema ele é bastante sensível ao setor, né? Nós temos cobrado uma solução já há algum tempo, né? Existe o PL 5122 que foi aprovado no Senado, né? Com algumas emendas ali, com algumas melhorias. Não houve acordo com o governo federal em relação a esse PL, né? E agora ele vai voltou para a Câmara dos Deputados, né? Para ser aprovado e depois para uma possível sanção do presidente. Esse PL, ele traz ali alguns instrumentos importantes, né, para o tema de renegociação de dívidas, traz soluções para esse tema, ou seja, diz da onde vem o dinheiro, como operacionalizar, né? Então é um PL extremamente importante e que seria estratégico para o setor. A gente sabe que essas questões políticas elas atrapalham muito nessas, né, discussões, ainda mais em ano eleitoral. O governo, no próprio anúncio do Plano Safra, né, o ministro da Fazenda, ele anunciou que ele vai propor ações ou medida provisória, enfim, algum tipo de solução para essa renegociação de dívida, né? Ele anunciou isso, falou na sua, né, na sua fala ali no momento do anúncio do Plano Safra, mas até então não veio nada, né? Então a gente espera que esse projeto ou seja aprovado e depois sancionado pelo governo federal, que seria o ideal, né? Porque ele já é um projeto que apresenta ali como ser operacionalizado, ou que o próprio governo, né, anuncie alguma medida para socorrer o setor do agro em relação às dívidas. Por quê? O Plano Safra anunciado, né, ele é condicionante, é condicionado também ao apetite, a como o produtor vai acessá-lo, né? Se o produtor está endividado e está inadimplente ou não consegue condições para acessar o Plano Safra, não adianta ter um Plano Safra recorde, não adianta ter recursos disponíveis se o produtor, que é o principal interessado, que precisa do recurso neste momento, seja para custeio, para investimento, não conseguir acessá-lo. Então, a gente precisa estancar essa sangria que as dívidas, né? Que é esse problema do endividamento, que não é só na região, não é só aqui no Paraná, não é só na região sul, no Brasil todo, né? Nós temos uma carteira estressada aí de 180 bilhões de reais, né? Dado do Banco Central, agora de maio. Então, é um volume extremamente significativo que precisa ser tratado, né? E aí, a partir do momento que a gente consegue renegociar, prorrogar esses prazos, dar condições para que o produtor consiga pagar, né, a gente consegue trazer de novo esses produtores para o mercado, né, para acessar linhas de crédito e tudo mais. E assim, uma coisa que a gente sempre está cobrando, ninguém está pedindo, né, em relação ao setor, anistia ou perdão da dívida, né, condições para que o produtor consiga renegociar e pagar essa dívida. Acho que isso é importante deixar claro também, né? Porque o produtor, ele quer pagar essa dívida, né? Ele precisa pagar essa dívida. Só que nas condições atuais, com o juro que está, com as margens, com os custos de produção elevado, com a condição geopolítica extremamente complexa que nós temos hoje, né, ele não está conseguindo. E aí, se o produtor não consegue, isso pode depois se refletir em produção e depois também se refletir em queda de produção de alimentos, inflação de alimentos, preço ao consumidor final do consumidor lá no supermercado. Então, assim, é uma cadeia, né, extremamente complexa que precisa ser tratada com essa complexidade que ela exige.
É ter uma relação direta esse elevado nível de endividamento com a dificuldade de acessar esse crédito, ou seja, ter realmente condições de chegar até esses valores, ou seja, é uma conta que no fim ali nunca fecha para o produtor.
Exatamente, se a gente for pegar o Plano Safra 2024 e comparar com o Plano Safra 2025, que se encerrou ontem, nós tivemos mais de 100 mil produtores que não conseguiram acessar. E não é porque eles não quiseram acessar, é porque, de fato, ou eles tinham alguma restrição, ou eles tinham algum problema que impediu eles de acessar, né? E esse produtor que não consegue, por exemplo, acessar recursos do Plano Safra, qual que é a opção? Qual que é a alternativa dele? Né, para continuar produzindo, se submeter às taxas muito elevadas de mercado, né, ou diminuir a produção, ou diminuir a sua área produtiva, enfim, se ele não tem dinheiro para custear suas atividades, ele não tem como fazer, né? Se ele já está endividado, a revenda de insumos não vai fornecer o insumo para ele, né? Se ele não tem garantias também em relação a isso. Então, é um problema bastante grave que precisa ser resolvido o quanto antes, né, para a gente evitar talvez um colapso aí do setor nos próximos meses.
Como o Paraná, que é um dos principais estados produtores do país, deve ser impactado pelo novo Plano Safra? Eu faço essa pergunta analisando os diferenciais do nosso estado comparado com outros estados que também são produtores. Mas o Paraná, ele tem muitas potencialidades, ele tem uma alta produtividade. Nesse sentido, observando então essa identidade, essa potencialidade do Paraná, como você avalia esse Plano Safra para a nossa realidade aqui mais estadual?
O Plano Safra, o crédito em si, ele é extremamente importante para todas as regiões. Mas mais importante é a gente dar um destaque aqui para, né, o estado do Paraná, que é um estado extremamente agrícola, né? E a sua pauta exportadora, ela é agrícola, né? Se nós pegarmos tudo que o Paraná exporta, né, para o mundo, 70% é produtos do agronegócio, né? Então, se nós tivermos um impacto produtivo no agronegócio, nós, por consequência, teremos um impacto econômico, né, no estado. Então, quando o produtor não consegue esse crédito ou ele tem entraves para acessar esse crédito, ele vai adotar algumas alternativas. Ou diminuir, por exemplo, o seu custo de produção para ficar mais barato para ele produzir. Diminuindo fertilizante, diminuindo, né, a área produtiva, enfim. E isso pode se refletir, por exemplo, na produção estadual, né? Então, o Paraná também é muito dependente desse crédito para fertilização, ou seja, assim, o agro ele é dependente do crédito para compra de insumos e fertilizantes, né? Então, os produtores eles precisam desses recursos para de fato fazer acontecer as suas atividades. E se nós temos essa dificuldade de acesso, né, isso pode se refletir no ano que vem numa diminuição de produção. E a gente sabe que como é uma economia puxada pelo setor do agronegócio, né, todos os outros setores eles dependem, né, de certa forma. A gente pega municípios aí ao interior do estado que a economia do município depende 80% do setor do agronegócio. O comércio local, né, as lojas, supermercados. Então, assim, é bastante grave quando a gente tem um setor não conseguindo fazer as suas atividades, né, e dada a importância que esse setor tem na economia do Paraná. É claro que aí temos outras variáveis, né, que a gente poderia avaliar em relação à exportação, em relação ao saldo da balança comercial. Mas é bastante sensível, né, quando a gente fala de Plano Safra aqui no estado do Paraná.
O Plano Safra, Anderson, também amplia incentivos para investimentos em sustentabilidade, irrigação e armazenamento. E essa questão da armazenagem eu queria trazer aqui para a nossa conversa, porque eu me recordo que sempre quando é divulgado para a sociedade civil, para, enfim, todos que acompanham os dados, os boletins sobre as safras, nós temos registrado as safras recordes, inclusive, sempre se bate nessa tecla da armazenagem, porque é um dos gargalos hoje do produtor. Safras que são colhidas com números expressivos, altamente expressivos, mas ainda tem a questão do gargalo da armazenagem e ainda podemos colocar até aqui, por que não, a questão de logística, levando em conta também aqui o nosso estado do Paraná. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse desafio de armazenagem num país que é tão produtor.
Esse problema logístico, né, de infraestrutura logística e armazenagem, a gente precisa analisar ele também com um pouco de cuidado, ele é bastante complexo. Logística, claro, que quanto melhor a gente puder escoar nossa produção, infraestrutura, estradas, né, se a gente pudesse ter mais ferrovias para transportar nossos produtos, extremamente importante, né, agilizava essa questão do transporte, diminuía perdas no transporte, né, no momento em que a gente precisa fazer, por exemplo, levar produto para o porto, né, principalmente aqui Porto de Paranaguá, quanto mais rápido a gente levar esse produto, melhor, né, melhora nossas questões comerciais em relação à exportação. Então, assim, é importante, né, extremamente, e nós temos ações aqui dentro da federação, da FAEP, em relação a isso. Né, nós temos pessoas dedicadas a estudar essas questões de infraestrutura e logística, a melhorar essas questões para poder beneficiar o produtor e beneficiar o setor do agronegócio. E a armazenagem...
Pode concluir, por favor.
A armazenagem, hoje, a gente tem um déficit de armazenagem, né, isso é fato. A armazenagem ela é um pouquinho mais complexa. Por quê? Porque o produtor, na maioria dos produtores aqui do estado do Paraná, são pequenos e médios produtores. Né? Então, para montar uma estrutura de armazenagem nessas propriedades, a gente precisa fazer um estudo muito bem detalhado do quão viável é isso. Nós temos um papel muito importante das cooperativas também, né, que fazem essa armazenagem para os produtores. É claro, se cada produtor conseguisse ter na sua propriedade um silo para armazenar a sua produção e vendê-la no momento em que ele achasse que o mercado está mais favorável, perfeito. Né? Mas nós temos que também ver a questão do custo disso e o quanto o Plano Safra pode ajudar nesse sentido. Né? Nós temos ali, dentro do Plano Safra, né, as linhas PCA, né, que é da armazenagem, até 12 mil toneladas. Né? Então, nós temos linhas disso dentro do Plano Safra. Os juros para isso, eles são subsidiados, mas ainda eu acho que falta muita informação para o próprio produtor do quanto isso é importante para ele, né? E um trabalho em conjunto, seja do setor, né, das cooperativas, do Estado, para poder garantir que os produtores tenham essa armazenagem com qualidade. Porque não é simplesmente construir o silo, né? Nós temos que garantir que o grão fique que tenha uma qualidade, né, secagem. Nós temos todo um aparato ali bastante complexo para que isso funcione. E talvez isso seja um dos principais empecilhos nos últimos anos, né? Essa falta de informação em relação a como operacionalizar isso. Agora, é claro, existe um déficit de armazenagem e a gente precisa trabalhar para que ele seja resolvido, né? Muitas vezes o produtor ele não tem aonde deixar o seu produto e ele chegou o momento, o silo está cheio, né, das cooperativas, por exemplo, e ele precisa vender porque não tem onde colocar a nova safra que está entrando. Né? Então, às vezes, a gente perde um preço de mercado de comercialização melhor por falta, né, por falta de capacidade para armazenar esses produtos. Mas é um tema bastante complexo, eu posso dizer isso, né? Mas a gente tem que trabalhar para tentar resolver da melhor forma possível, né, e que fique também, e que tenha uma viabilidade, né, para todos esses elos produtivos.
Anderson, chegamos ao final da nossa entrevista. Muito obrigado pelas suas orientações e explicações aqui no CBN Cascavel.
Obrigado, agradeço. Até uma próxima.